Muito bom dia. Estamos hoje aqui reunidos na Comissão de Saúde, na sétima comissão, na nona Comissão Parlamentar de Saúde, para ouvir os peticionários da petição 2915/1, cujo título é Garantir o acesso aos serviços de cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no Conselho de Peniche. Quero desde já agradecer a vinda de uma comissão tão bem representada do Conselho de Peniche, cumprimentar também todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares que estão aqui presentes hoje, muito bom dia, também cumprimentar os senhores assessores da comissão e os senhores assessores dos partidos políticos. Passarei a apresentar os deputados que estão presentes e depois a comissão que nos hoje visita. Do grupo parlamentar do PS temos a deputada Sara Velez, e a deputada Ana Isabel Santos. Eu vou ler os nomes, que é para não me enganar. Do grupo parlamentar do PSD, temos connosco a senhora deputada Inês Barroso, temos também o senhor deputado Hugo Patrício Oliveira, temos a senhora deputada Fernanda Velez. Muito obrigado. Do grupo parlamentar, a senhora deputada Patrícia Dantas, muito bem, deputada da região autónoma da Madeira, está mal sentada, muito bem. Temos também do grupo parlamentar do Partido Chega, eu próprio a presidir esta audição, enquanto relator da petição enviada à Assembleia da República, e também o senhor deputado Filipe Melo, pelo Círculo Eleitoral de Braga. Do grupo parlamentar do PCP, temos o senhor deputado João Dias, que é também vice-presidente desta comissão parlamentar. Como para representar nesta audição os peticionários, os membros da delegação, membros da Comissão de Utentes da Saúde do Conselho de Peniche, temos a senhora dona Susana Ferreira. Da Junta de Freguesia da Toguia da Baleia, temos o senhor presidente António Prioste Salvador. Da Câmara Municipal de Peniche temos o Sr. Presidente Henrique Batista Antunes e o Sr. Vice-Presidente Afonso Rosário Costa Clara, e temos também connosco os Srs. Vereadores Filipe Maia Ferreira Salles, a Sra. Vereadora Maria Clara Santana Abrantes e o Sr. Vereador Ângelo Miguel Ferreira Marques. E a Sra. Vereadora Ana Margarida Batalha. Muito obrigado. De membros da Comissão de Utentes da Saúde do Conselho de Peniche, temos o Sr. Rui Jorge Alves Mota, a senhora Dona Ana Filipa Vala Fialho, o Sr. Luís Fernandes Silva Costa, o Sr. José Miguel Teixeira de Carvalho, a senhora Dona Maria João Sousa Ferreira, o Sr. Miguel Ângelo Gomes Ferreira e a senhora Dona Celina Maria Gonçalves Leonardo. Muito obrigado por terem vindo hoje. São um verdadeiro exemplo do que é uma democracia participativa, e então irei passar a informar como irá decorrer esta audição. Os senhores peticionários disporão de 10 minutos iniciais para fazerem a vossa apresentação, seguindo-se as interpelações dos vários grupos parlamentares, numa ronda única, em que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para as suas intervenções ou perguntas que queiram fazer aos senhores peticionários, podendo dividir o tempo entre os deputados de cada grupo parlamentar. No final, os senhores peticionários poderão utilizar do mesmo tempo que os senhores deputados utilizarem para as suas questões. Dou então a palavra ao grupo de peticionários. Muito obrigado.
Obrigada. Bom dia a todos. Eu trouxe nesta pasta o nosso manifesto, o manifesto da Comissão de Utentes da Saúde do Conselho de Peniche. Ele faz parte já do dossiê de assinaturas. Não sei se todos tiveram, com certeza que sim, mas na eventualidade por alguma omissão, está aqui para a respectiva consulta. Infelizmente, e com muito agrado, vejo que não tirámos cópias suficientes, o que é um ótimo sinal pela participação. Ok, muito obrigada. É acima de tudo um prazer poder hoje estar aqui convosco, e agradecemos acima de tudo a vossa disponibilidade em nos poder ouvir nestes escassos minutos, tendo em conta o tema, que é um tema atual, e por ser atual daria aso a estarmos aqui à conversa durante muito mais tempo. De qualquer forma, isso não é possível, e por essa razão vamos tentar, em escassos minutos, poder partilhar convosco o que nos fez chegar até aqui hoje. É com muito orgulho, e aproveito para assim o dizer, junto de vós. É com muito orgulho que hoje vejo todo o Conselho de Peniche aqui representado, através da nossa autarquia, sem dúvida, composta pelo nosso Presidente e pelos nossos vereadores, assim também como o representante de uma das freguesias mais afetadas neste momento sobre a temática no Conselho de Peniche, que é o Presidente de Junta de Freguesia da Autarquia da Baleia, o Presidente António Salvador, e os restantes membros da nossa comissão, que eu muito me orgulho, porque se hoje estamos aqui, independentemente de todo o apoio que tivemos e que também agradecemos, quer a nível institucional, através do poder local, através das instituições, através do comércio local, através das empresas e através de cada munícipe, foi através desta comissão que fez questão de conseguir angariar 7.500 assinaturas. E conseguimos. Isto para nós é um feito. Porquê? Porque somos membros de uma comunidade. Não tínhamos que o fazer. E fizemo-lo. E fizemo-lo porque, efetivamente, de forma direta ou indireta, estamos a sofrer as consequências de uma realidade que a nós nos preocupa cada vez mais. É um tema que não diz apenas respeito ao Conselho de Peniche. Temos vindo claramente a acompanhar a realidade de outros concelhos, para além daquilo que vai acontecendo ao nível da comunicação social. E, portanto, daí ser um tema atual, apesar de aqui hoje estarmos a falar do nosso concelho. E foi isso que nos fez vir até aqui hoje, porque efetivamente o Conselho de Peniche carece de uma intervenção de caráter urgente sobre uma situação que não surgiu há meia dúzia de meses. É uma situação que vem sendo arrastada desde já muito tempo e com muita dificuldade em encontrar soluções. Soluções que muitas delas não estão ao alcance dos munícipes, mas essa foi a razão pela qual esta comissão de utentes surgiu, porque está na altura de dar a vozes à comunidade, porque até agora percebemos que as soluções, as poucas que existiram, não foram soluções que possamos considerar soluções consistentes. E por isso estamos aqui hoje, porque havia a necessidade de dar voz à comunidade. E hoje temos aqui uma grande responsabilidade, porque nós estamos a falar em nome da Comissão, nós estamos a falar em nome do Poder Local, estamos a falar em representação da comunidade do Conselho de Peniche. Estamos a falar de uma realidade que, como dizia há pouco, e poderão ter assistido na leitura que fizeram sobre o nosso manifesto, que remete os dados que lá partilhamos a fevereiro deste ano, remete a uma realidade em que apresenta um concelho atualmente com cerca de 26 mil habitantes, um concelho que tem, de acordo com a população inscrita no nosso centro de saúde e respectivos extensões, polos de extensão, cerca de 40% desses mesmos inscritos sem médico de família. E estamos a falar, atenção, na sua distribuição, maioritariamente estamos a falar de uma freguesia que é a maior freguesia rural do Conselho de Peniche, que é a Toguia da Baleia, que não tem médicos de família. Atenção, faço uma nota de parênteses, porque atualmente temos dois médicos avançados que dão apoio a esta realidade, não cumprindo com uma carga semanal completa de horário. Mas preocupa-nos essa realidade muito. Não só a questão dos médicos de família especificamente nesta freguesia, como no seu todo ao nível do concelho. Até porque, muito brevemente, temos um corpo clínico composto por pessoas próximas, muito próximas da reforma. Algumas delas recentemente, já aconteceu, e estima-se a curto prazo, novamente, mais alguns elementos do nosso corpo clínico a ficarem reformados. Preocupa-nos não só esta realidade do ponto de vista, e faço aqui uma ressalva da nossa realidade em termos de cuidados de saúde primários, porque é disso que estamos a falar quando estamos a falar da realidade do nosso centro de saúde, mas também falamos aqui da nossa realidade em termos de hospital, cujas valências neste momento que dispomos são muito escassas relativamente à realidade e necessidades sentidas neste concelho. Se formos pelos números, não nos podemos esquecer de uma coisa, É uma realidade de população residente, foi o número que eu vos apresentei aqui, mas estamos a falar de um concelho de destino turístico. São centenas e centenas de pessoas que nós recebemos no concelho durante vários meses, entre junho e setembro, especificamente, de maior afluência. Mas também é um concelho de destino turístico nos restantes meses. Isto é preocupante, porque se tivermos que dar resposta, não temos uma realidade nem ao nível do centro de saúde, nem ao nível hospitalar, condigna. Temos que recorrer ao apoio mais próximo, neste caso ao Hospital das Caldas da Rainha, que neste momento encontra-se altamente subcarregado, ou ao Hospital de Torres Vedras, na mesma realidade. Desculpem não fazer. Desculpem. Estou a tentar chegar a todos, visualmente. Atendendo a esta realidade, ainda somamos mais dois fatores extremamente importantes para nós. O fator de ser um concelho cuja população idosa é significativa. Não é só característica do nosso concelho, mas é muito significativa. E atenção que quando nós falamos de uma população significativamente idosa, estamos a falar de pessoas que têm dificuldades de uma coisa tão simples como mobilidade. E quando nós falamos que a nossa maior freguesia rural, o nosso concelho, está nesta realidade ao nível dos médicos de família, como é que nós podemos idealizar o que é a realidade neste momento em termos de cuidados de saúde primários? E a nossa questão é, quem é que assume a responsabilidade disto tudo? Tendo em conta que é um direito que nos assiste a todos. O último fator que eu não acrescentei. Temos uma população ativa, com muito orgulho, ligada ao setor das pescas e ligada ao setor agrícola, na parte mais de freguesias rurais, que são atividades que poderemos considerar atividades com algum risco laboral. Nós não temos corpo clínico. E neste caso, estamos a falar uma vez mais, em termos de centro de saúde e hospitalar, que dê resposta a determinadas situações. Uma vez mais, obrigamos a subcarregar as estruturas mais próximas, neste caso, Caldas da Rainha, Torres Vedras e, consequentemente, Lisboa, quando assim é necessário. Leiria. Eu, em nome da Comissão, e entretanto já darei voz ao nosso Presidente de Junta de Freguesia, ao nosso Presidente de Câmara Municipal de Peniche, trago convosco esta preocupação e, acima de tudo, mostrar a nossa intenção. As soluções não surgem de um dia para o outro, mas esta realidade não é de ontem. Não estamos numa postura de reivindicar, estamos numa postura de cooperar. Nós somos uma comissão. Fazemos parte da comunidade, não somos peritos na matéria. Não queremos ser peritos na matéria, mas vimos partilhar convosco e sensibilizar-vos de uma realidade que afeta diariamente muitas pessoas atualmente. É urgente intervir, é urgente garantir aquilo que é do direito, do nosso direito. Uma vez mais, cuidados de saúde primários é um desses direitos. Não estamos à espera, neste momento, aqui, que saiam soluções. Nós sabemos disso. Mas é importante sensibilizá-los para isso e que nos ajudem a passar a palavra e a dar voz a esta comunidade que se juntou e que se esforçou e muito para poder hoje estar aqui presente, com o apoio do poder local, com o apoio das instituições locais, com o apoio das nossas empresas, do nosso comércio. Só foi possível com a ajuda de todos, mas viemos até cá. É importante, porque como nós, outros concelhos virão. Têm que vir, porque já está insustentável esta situação. Acho que já estive o meu tempo, desculpem. Passo a palavra aqui ao Presidente da Natividade.
Muito obrigado. O tempo seria os 10 minutos para poder dividir, por isso peço, eu obviamente que terei a palavra ao Sr. Presidente, peço-lhe apenas que seja o
então,
mais conciso possível.
Bom dia a todos, vou ser bastante obrigado. Rápido. Eu também penso que a Susana também já disse praticamente tudo. Eu aqui venho mais a defender a freguesia da Touguia da Baleia, o Centro de Saúde da Touguia da Baleia, que neste momento tem só dois médicos a fazer umas horas durante os dias da semana, e alguns dias acaba por nem ter médico nenhum. Um centro de saúde que tem mais de 6 mil utentes e que necessitam urgentemente de médicos para a sua saúde. Mas eu, além da falta de médicos, eu salientava aqui também um problema que, aliás, e eu como Presidente de Junta, deparo-me isso com regularidade, que é a falta de condições que os próprios médicos têm para exercer depois o seu trabalho. Ainda esta semana fui solicitado para ir lá levar toners, porque a impressora que está lá no Centro de Saúde foi a Junta de Freguesia que a colocou lá. Normalmente estão-nos a solicitar papel para as próprias impressoras, até caneta já tem solicitado à Junta de Freguesia para ir ao Centro de Saúde até levar canetas. Portanto, não é só a falta de médicos, é as condições que os médicos têm neste momento para exercer a sua atividade. E isso é preocupante. Na altura, a Junta de Freguesia organizou uma vigília junto ao Centro de Saúde, que foi muito participada. Entretanto, apareceu esta Comissão de Utentes, a partir daí a Junta de Freguesia tem-os apoiado e espero que nós consigamos chegar a bom porto e que esta situação se vá resolvendo.
Sr. Presidente, pedia-lhe só que fosse terminasse, por
então,
favor.
Obrigado. Tá, pronto. Obrigado a todos.
Muito obrigado. O Sr. Presidente de Câmara também quer deixar umas palavras. Os grupos parlamentares com certeza aceitarão que os peticionários cedam um bocadinho o seu tempo. Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Bom dia a todos. Primeiro, a nossa presença, naturalmente, como Câmara, como Executivo, quer demonstrar de forma inequívoca que está a acompanhar e a apoiar a Comissão de Utentes, mas também está muito preocupada, a Câmara, o Executivo, o Município em si, está muito preocupado com toda a situação. Portanto, para que não haja dúvidas em relação a isso, nós estamos a trabalhar com as entidades da saúde, temos uma reunião agendada, porque também, como saberão, o diretor do ACES Norte foi, a diretora, neste caso, foi substituída. Já tivemos algumas reuniões com o novo diretor e temos uma agendada, inclusive, para amanhã, para tratar de alguns destes assuntos e de outros também. A situação acaba por agravar-se de uma forma que nós não esperaríamos há algum tempo, principalmente pelo número de médicos que se foram reformando, outros estão para reformar-se até ao final deste ano, nomeadamente os médicos que estão no Centro de Saúde de Peniche, mas também a intranquilidade que existe permanente, e nós temos estado a acompanhar, temos estado a chamar a atenção do cumprimento das obrigações como entidade do ACES, como entidade patronal, em algumas situações que, na minha opinião, não se justifica. Portanto, mas procuraremos influenciar no sentido de melhorar essa relação e os correspondentes direitos de quem trabalha. Depois, há uma questão que normalmente não é referida pela Comissão, eu não vou deixar de a colocar, porque para mim, para o meu Conselho, é de transcendente importância, que é e que poderá, de alguma forma, mudar um termo que os políticos usam muito, o paradigma da região oeste e, particularmente, da zona oeste central, permitam-me que lhe diga assim, e que tem a ver com a construção do novo hospital. Portanto, nós tivemos recentemente, os presidentes de Câmara, recentemente reunidos com a senhora ministra, que entretanto se demitiu. Nós não vamos desistir de reivindicar a construção do novo hospital. Para mim, já o disse publicamente, a questão da localização não é o mais importante. A sua construção é que tem que ser determinada e tem que ser consagrada, nem que seja com uma verba para o projeto de execução no orçamento de 2023, e aí peço, em nome do Oeste, mas também em nome do meu Conselho, que tenham isso em conta.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez queria saudar este facto, este grande exemplo de cidadania que vieram aqui fazer corpo desse grande exemplo de cidadania e também informar os senhores deputados que esta petição já ultrapassou as 7.500 assinaturas e, portanto, penso que é uma boa notícia para os senhores peticionários, uma vez que ultrapassando este valor das 7.500 assinaturas, obrigará a que esta petição seja discutida em plenário e não aqui em sede de comissão. E, portanto, verão este assunto ser discutido no plenário da Assembleia da República. Em seguida, então, irei passar a palavra à senhora deputada Sara Velez para 5 minutos de intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado relator. Antes de mais, uma saudação à doutora Susana Ferreira, primeira subscritora desta petição, e na sua pessoa, a saudar os mais de 7.500 peticionários que, numa mobilização coletiva de participação cidadã, exercem aqui um direito que lhes é atribuído constitucionalmente, atribuído e protegido, e nesse sentido gostaria muito de saudar a iniciativa que aqui vos traz e que traz também uma ilustre comitiva muito significativa do Conselho de Peniche, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, senhores vereadores, autarcas aqui presentes, restantes peticionários, a nossa saudação a todos. Nós efetivamente conhecemos as dificuldades que o SNS atravessa, sabemos que elas são estruturais e reconhecemos que a região Oeste tem efetivamente, não é única, é certo, e nem o Conselho de Peniche aqui o é também singular nesta situação, a doutora Susana Ferreira já teve a oportunidade de o dizer, que se vive ao nível daquilo que é a fixação de médicos no Serviço Nacional de Saúde, particularmente da especialidade de medicina familiar, nos centros de saúde. Nós reconhecemos essas dificuldades e temos vindo a fazer esforços no sentido também da nossa parte de acompanharmos a situação, como bem saberá, também aqui aos nossos autarcas, temos acompanhado de perto, também junto do próprio ACES, e dizer-vos que as notícias que vamos tendo é que vão-se conseguindo efetivamente encontrar médicos que em Invença vão fazendo umas horas nas extensões de saúde e nos centros de saúde que têm essa lacuna e essa falta, mas que efetivamente o horário não é coberto na sua verdadeira extensão e sabemos que é necessário continuar este esforço. Referir também que nós temos vindo a apresentar um conjunto, o Governo do Partido Socialista, de propostas, de soluções que vão tentar mitigar este problema. Ele terá naturalmente, os seus efeitos terão naturalmente algum tempo até se poderem fazer sentir, mas temos neste momento o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde em cima da mesa, com medidas que vão no sentido também de ter aqui uma nova forma de que é garantido aos profissionais de saúde prestar serviços, que é a questão da dedicação plena, mas também temos vindo ao nível daquilo que é o aumento das vagas a concurso, temos vindo a aumentá-las, temos vindo também a aumentar em cerca de 60% aquela que é a remuneração que os médicos podem ter nas zonas que estão identificadas como zonas carenciadas, e a região Oeste é uma zona carenciada para todos os efeitos. Sabemos que ainda assim, nem sempre, e reconhecemos que nem sempre é verdade que se consegue, portanto, preencher todas estas vagas que são abertas em concurso. Gostaria também aqui de complementar as palavras do Sr. Presidente da Câmara de Peniche e dizer que da nossa parte, do grupo dos deputados eleitos por Leiria do Partido Socialista, não deixaremos de lutar naturalmente pelaquela que é a construção do novo Hospital do Oeste e que irá, de certeza absoluta, quando vier a ser construído, resolver aqui algumas destas questões. Mas também sabemos que esta matéria, mesmo que ela venha a ser, como todos desejamos, inscrita em Orçamento de Estado, sabemos que ela terá sempre também um período longo até se concretizar, não é? E temos que garantir que até lá, aquilo que são o reforço das condições e do investimento que tem que ser feito nas atuais unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Oeste, das Caldas da Rainha, de Peniche, com serviço de urgência básica, de Torres Vedras também, tem que ser continuado, o esforço que tem vindo a ser feito tem que continuar a ser continuado para que a resposta aos utentes possa ser efetivamente dada e as condições de acesso do direito constitucional à saúde possam ser efetivamente criadas e exercidas. E bem, ficar-me-ia por aqui, agradecendo de novo a vossa participação e o vosso contributo para o fortalecimento desta causa, que é a causa que é de todos, efetivamente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, o Patrício de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, começo por cumprimentar a doutora Susana, com gosto que a vejo, já a conheço há muitos, muitos anos, em representação dos peticionários, naturalmente os autarcas aqui presentes e que muito respeito, até pela função de autarca que ao longo dos últimos 20 anos tenho exercido e, portanto, tenho uma noção clara daquilo que é a dificuldade, por vezes, no terreno. E a todos os peticionários aqui presentes, cumprimento também, dando nota e agradecendo o facto de, além de todo o trabalho na recolha de assinaturas, que é louvável, naturalmente, que é esta resiliência de dizer nós, uns que representam a população, mas essencialmente todos aqueles que querem e que estão motivados e na participação pública, querem, junto das entidades responsáveis, dizer olhem para nós de forma diferente. E por isso agradecer essa postura e dizer que a comunidade demonstra aqui a sua capacidade de mobilização para uma matéria, para uma área crucial, para um território que, como foi dito e bem, duplica, se não triplica por vezes no verão, com aquilo que é a capacidade turística e da atratividade turística da região. E por isso, também sabemos que quando as pessoas procuram um local turístico, ou quando procuram um local para viver, porque é um local aprazível para viver também, todo o concelho de Peniche, quando procuram com base naquilo que para eles é fundamental sentir que o sítio é seguro, mas acima de tudo que há condições de saúde e que há cuidados de saúde primários e hospitalares. E isso tem sido uma dificuldade grande no nosso país e muito na nossa Zona Oeste e no Distrito de Leiria. E se a 30 de Abril era 31% o número que representava a falta de médicos de família no concelho, hoje são 44%, certo? Portanto, a coisa ainda aumentou. E isto são dados que, na altura, a Ministra da Saúde nos forneceu em abril deste ano. E, portanto, as coisas têm vindo a piorar, quando deveria ser o contrário, até no pós, diria eu, na pós-pandemia. E nos cuidados de saúde primários, aquilo que nós sentimos, deixem-me dizer isto com toda a tranquilidade, quem me conhece sabe que falo de uma forma aberta e tranquila. Apresentam-se perante nós para dizer que olhem para nós e olhem para aquilo que é o estado da saúde no Conselho de Peniche. E não quero levar daqui apenas umas palavras bonitas que possa ter de ocasião nesta comissão. Tenho comigo só para dizer isso. Tenho comigo para dizer que é preciso fazer algo, de facto. É preciso mudar radicalmente aquilo que é a visão que existe. Porque a falta de médicos não se combate ter que pedir às câmaras, às juntas, que se substituam ao Estado para poder garantir aquilo que é o serviço, um serviço que o Estado tem que garantir às pessoas. É preciso criar mecanismos de atratividade de profissionais de saúde para territórios como Peniche ou como no Distrito de Leiria, como o Oeste, e é preciso melhorar as condições, não somente para os cuidados de saúde primários e poder atrair esses profissionais, mas também nos hospitais. E quando falamos dos hospitais, e antes de entrar na questão do Hospital do Oeste, existe um plano diretor do Centro Hospital do Oeste, que ainda não é, menos não é conhecido, mas deve apontar para uma série de investimentos que são fundamentais para criar condições para todos os hospitais que fazem parte do Centro Hospitalar. E, em primeiro lugar, sem esquecer, naturalmente, o novo hospital, devemos olhar para esse plano de investimento e garantir que ele seja executado. Porque o hospital está no horizonte, seja onde ele for, não vamos discutir agora aqui a questão da localização, mas ele está no horizonte, mas até ser executado, como disse a minha colega, e bem, até ser executado vai durar muito tempo. E como vai durar muito tempo, nós temos que garantir que há condições. E garantir condições, porque profissionais bons nos hospitais temos, não têm condições. E, portanto, é fundamental que se garanta isso, e para se garantir isso, nós temos que implementar esse plano de que o centro hospitalar tem. Por último, novo hospital, fundamental, seja qual for a formulação, fundamental para todo o Oeste e para a sua capacidade de captação e de futura em toda a região, todo o distrito de Leiria, mas no sul do distrito e, naturalmente, até Torres Vedras. Mas, volto a dizer, não sei se será neste orçamento, será noutro, também não vejo no PRR, não vejo em fundos comunitários onde é que ele vai ser incluído, e também me custa, e termino aqui, também me custa que seja chutado para os autarcas a responsabilidade da escolha da localização do hospital, quando a responsabilidade é do Ministério da Saúde e o Ministro da Saúde é que tem que tomar as suas opções.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrício de Oliveira. Passo então a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Deputado Filipe Mel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os deputados e um cumprimento especial a todos os peticionários e à grande equipa que se deslocou cá hoje. E um cumprimento também muito especial à doutora Susana Ferreira, que fez uma brilhante apresentação e exposição do que é a petição. Os motivos são sobejamente conhecidos, já a petição os mostra. A doutora Susana Ferreira também fez, como eu disse, uma apresentação muito clara do que esta petição representa. E, sem mais delongas, eu gostava de colocar algumas questões que vocês, melhor que ninguém, nos podem satisfazer esta curiosidade. Na vossa opinião, tendo em conta o panorama geral negro do estado da saúde em Portugal, já identificaram localmente, portanto, ao nível do Conselho, as soluções que possam, no imediato, fazer a diferença no acesso aos cuidados de saúde por parte dos habitantes de Peniche? Esta seria a primeira questão. Depois de deixar aqui um pensamento que nós, Grupo Parlamentar do Chega, estamos fartos de defender, que é uma articulação entre o SNS, privados e também operadores sociais, misericórdias, entre outros, mas que não tem grande receptividade por parte dos governos de esquerda. Mas eu pergunto-vos, dentro do vosso Conselho, se vocês têm conhecimento de muitos casos que hajam de pessoas que são obrigadas a recorrer ao privado por manifesta insuficiência do setor público, do SNS, para fazer os seus exames de rotina, as consultas de especialidade, fisioterapia, pequenas cirurgias, entre outras coisas. E se consideram que há meios suficientes no privado para que pudesse ser protocolado por parte do SNS e os respectivos privados, por forma a vocês terem, os habitantes, terem um acompanhamento mais profícuo, mais rápido, garantindo as mesmas condições. Depois, outra questão que nós tínhamos para vos colocar, que também parece muito importante dentro disto. O Hospital de Peniche é conhecido, tem bastantes valências que são escassas. Para onde é que são encaminhados estes utentes? Caldas da Rainha? Para Torres? sabemos nós também que esses hospitais têm igualmente carências. Portanto, num raio de 30, 40, 50 quilómetros, continua a não haver capacidade efetiva de resposta. Quais são, na vossa opinião, os meios que nós temos para dar essa dignidade e os cuidados de saúde que os habitantes precisam? Mudando um bocadinho de assunto e passando para uma ministra que já não está no cargo, deixou um compromisso recente de construção de um novo hospital no Oeste, mas, ao que nos parece, no Bom Barral, que fica a 30 km de Peniche, a sensivelmente 40, 45 minutos de estrada. Parece-vos essa uma opção acertada? Na minha opinião, não, até pela intervenção do Sr. Presidente Henrique Antunes, que afirmou que a localização prevista não é de todo indicada. Portanto, há aqui, certamente, posições antagónicas por parte da Administração Central e da Administração Local. Mas eu perguntava esta questão especificamente para o Sr. Presidente Henrique Antunes: qual é a localização que, na sua opinião, mais sentido faria e melhor servia? E, por fim, uma questão que provavelmente vocês não saberão responder, nem nós, que tenha a ver com as promessas inadiáveis e infundadas do Governo Socialista, que nos promete há anos e anos um hospital na Zona Oeste, médicos de família para todos e, ao que parece, 45% dos habitantes não têm ainda médico de família. Eu pergunto-lhes qual é, na vossa opinião, a posição do Partido Socialista face a esta matéria. Portanto, vamos com promessas, obrigado, e mais promessas sem serem cumpridas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e também Vice-Presidente desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a Dra. Susana Ferreira, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e agradecer os esclarecimentos que aqui já nos foram prestados. De facto, se o manifesto e a petição já nos esclarecia aquilo que hoje aqui nos foi trazido de viva voz, ainda nos deixa mais preocupados e esclarecidos. Entendo que hoje Vossas Excelências não estão aqui a representar unicamente os peticionários, estão aqui a representar os utentes do Conselho de Peniche e aquelas gentes. E isso enobrece muito a vossa atitude, o vosso comportamento, aquilo que tem sido a vossa luta, que não é só vossa, certamente terão muita gente. Por vezes parece que 7.500 assinaturas, que é uma coisa fácil, até tendo em consideração que temos um tema tão pertinente e tão importante como é as questões do acesso à saúde, mas é um trabalho imenso. E por isso, tanto parabéns por terem conseguido, de facto, trazer a esta casa e levar a plenário uma discussão de algo tão importante como é um direito elementar, que é o direito à saúde. Nesse dia, no dia em que debatermos em plenário, iremos ver que soluções irão ser apresentadas por parte de quem hoje aqui está. E nesse dia depois iremos também perceber como serão votadas cada uma delas. E portanto, porque de facto importa esclarecer que as petições não sendo votadas, mas importa perceber é quem é que traz as soluções atrás e quem as apresentará. Porque importa, todos, naturalmente todos estavam à espera de ouvir aqui elogios, ouvir aqui boas palavras e boas intenções, mas do que aquilo que vocês precisam é no terreno e na vida das pessoas as coisas mudem. E na verdade, aquilo que nós precisamos saber é quem é que vai pôr o guiz ao gato, que a situação é bastante difícil. É bastante complicada. É em Peniche e, por aquilo que vimos, não tem tendência para resolver, é tendência para piorar, até tendo em consideração aquilo que é o corpo clínico que está a ficar mais envelhecido, ou seja, é provável que irão ainda perder mais profissionais de saúde, a população a envelhecer mais, com mais dificuldades no acesso à saúde até noutros concelhos, mas que é transversal a muitas áreas do país. Quero-vos dizer que é muito importante que tenhamos esta coragem de identificar os problemas e identificá-los com seriedade. Não no sentido de dizer que o Serviço Nacional de Saúde não nos serve e, portanto, vamos experimentar outra coisa. É no sentido de dizer que este precisa de ser melhorado, que este precisa de ser resolvido os problemas que enfrenta. E desde logo a começar pelos profissionais de saúde, que é o seu mais valor, o seu melhor recurso. É que podemos até ter os melhores meios tecnológicos, os melhores edifícios, mas se não tivermos profissionais de saúde, não teremos, de certeza, acesso aos cuidados na mesma. E até nem serve a desculpa relativamente às questões do hospital, que muitas das vezes é dita e é avançada por quem está no governo, de que nós vamos construir um hospital, mas depois não temos profissionais para pôr lá. Pois então, se vão construir um hospital, pensem e planifiquem logo a necessidade de colocar lá os profissionais de saúde e tomem as medidas necessárias. Há tantos anos que se fala de um hospital desta dimensão, então que se pense logo, já tinha mais do que tempo de ter formado médicos, enfermeiros, todos os profissionais necessários para colocar nesse hospital. Mas os cuidados de saúde primários são fundamentais. E desde logo porquê? É reconhecido por todos que é a porta de entrada ao Serviço Nacional de Saúde. Mas reparem, é que nem sequer serve de negócio. Quando ouvem, por vezes, grupos parlamentares, partidos políticos, avançar com a solução do privado, é que nos cuidados de saúde primários, aqueles cuidados que têm como missão prevenir a doença e promover a saúde, não dá negócio. O lucro que dá os cuidados de saúde primários é a população saudável. É os nossos idosos viverem com qualidade de vida e viverem mais anos e com mais vida. É os nossos jovens escolherem Peniche para viver porque sabem que o seu filho é ali que ele vai nascer ou que ele vai estudar e não têm que sair dali para outro sítio. É pensar como um todo. E os cuidados de saúde primários, certamente, se não tivermos o médico e o enfermeiro de família, também não temos hospital. Porque é eles que nos permitem ir ao hospital. É através do médico de família que podemos ter consultas no hospital também. É através do médico de família que podemos ter exames, tratamentos no hospital. E, portanto, é tudo isto que nós precisamos de resolver. E, por isso, naturalmente, que há soluções, que há medidas, mas é preciso romper com um caminho que está visto que não é esse o caminho. E, portanto, é muito perigoso o discurso de dizer que o Serviço Nacional de Saúde não serve. Com isso, não podemos deixar de identificar os problemas e as dificuldades por que passamos. E quero-vos dizer que, naturalmente, que as soluções não passarão por meias tintas. É efetiva, é preciso incentivos para que os profissionais de saúde queiram vestir a camisola do Serviço Nacional de Saúde, queiram trabalhar.
Pode nos concluir, nós... senhor deputado.
Termino dentro de pouco tempo, senhor deputado relator. Queiram trabalhar lá com dedicação exclusiva, aqueles que queiram vestir essa camisola, pois que lhe criem essas condições, que tenham esses incentivos, sejam dignos nas suas carreiras, nos seus salários. De outra forma, não teremos condições para lá os ter. Mas quero-vos fazer uma pergunta que tem a ver com algo que também é muito importante e que talvez não tenha ficado aqui esclarecido, que tem a ver com o serviço de urgência básica, porque é algo que também importa, porque, de facto, em muitas das situações precisamos de uma resposta, um serviço de urgência básica integrada naquilo que é a rede nacional de urgências e emergências e que não tem os profissionais de saúde suficientes. Isto é algo preocupante e, portanto, quero-vos questionar relativamente a essa situação, se muitas das vezes está encerrada, não está encerrada, ou melhor, estando portas abertas, não tem condições para receber as pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Passo então agora a palavra para as respostas ou as considerações que acharem por bem deixar nesta segunda ronda. Dispõem de mais 10 minutos para estas considerações, que podem girar entre quem quiser intervir. Muito obrigado.
Vamos gerir, até porque houve aqui por parte do deputado Dr. Filipe Pell duas questões colocadas diretamente ao Presidente da Câmara e, portanto, vamos dar o direito à palavra nesse sentido e depois farei a intervenção final.
Muito obrigado. Procurando também ser objetivo, primeiro, não é verdade que a Senhora Ministra tivesse assumido que o hospital ia para Bombarral. O Senhor Ministro referiu... O Sr. Ministro, eu já disse isto em sede da CIM, eu não entro em jogos, o interesse é a qualidade de vida da minha população. o que a senhora ministra referiu é que o estudo elaborado indicava o Bom Barral. Ponto. Não vale a pena mais. Para mim, pessoalmente, é-me indiferente em termos de localização, se é mais a norte ou mais acima. Tenho uma posição pessoal de gosto, mas isso não vem ao caso. A distância entre Caldas, também para ser objetivo, entre Caldas da Rainha e o Bom Barral é quase a mesma coisa. Nem é 40 minutos, provavelmente em um quarto de hora, e faz a distância para um lado, ou 20 minutos, pronto, para um lado e para o outro. Portanto, não é. Agora, nós não nos metimos há umas décadas atrás, isto é conhecido, parece que o Governo propôs às câmaras, aos presidentes de câmara particularmente, são conhecidos os nomes, para definir a localização. E foram encontradas, e houve uma guerra, e não houve acordo. Neste momento, a posição da CIMA é, logicamente, que num processo deste é impossível pedir aos presidentes de câmara e aos conselhos que tenham uma decisão unânime. Desde logo, Caldas e talvez Óbidos possam ter uma posição e Bom Barral terá outra. Portanto, agora, o que eu não ainda ouvi dizer é que os ministros, o Governo não ia tomar posição. Nós estamos esperançados, defendemos que deve ser o Governo a decidir. Eu, pessoalmente, o que eu digo é, se o Governo não decidir, se me for pedido a mim ou ao meu Conselho para decidir, estamos prontos. Estamos prontos para isso. Logicamente, também queremos ver terminado o estudo, que até assim me está a ajudar a pagar, para esse efeito. Portanto, essa é a questão que penso que mais forte que colocou. Em relação aos privados, no nosso caso, como Conselho, eu sou defensor do Serviço Nacional de Saúde, acho é que o devemos melhorar. Em termos de Conselho de Peniche, infelizmente não temos grandes ofertas, ao contrário de outros Conselhos, em termos do privado. Também referir, logicamente, tanto hoje como no passado, houve pessoas que recorreram ao privado, ou porque têm mais condições financeiras, ou porque, na sua carreira, é-lhes dada essa oportunidade por vários meses. Não é essa parte que mais nos preocupa. O que mais nos preocupa são as famílias carenciadas, as famílias que não têm recursos e que, por vezes, eu já o referi isto publicamente, por vezes morrem porque não há solução. Nós queremos fazer, e já ontem disse isto também em sede da educação, nós temos que nos envolver mais. Os conselhos têm que se envolver mais. Não podemos fugir. Eu não sou daqueles que me queixo em relação a alguns recursos para a descentralização de competências. Logicamente que reivindicamos. Agora, entendo que as descentralizações, se forem bem trabalhadas, são oportunidades. Nós temos, não tenho dúvidas, nós estamos a trabalhar nisso. Recentemente, até no seguimento da criação desta comissão, também criámos uma comissão municipal da saúde, que já reuniu em agosto, que já assumimos um compromisso entre todos. Vamos fazer o diagnóstico e não vamos demitir de apresentar propostas. E queremos nos envolver em algumas dessas propostas, porque também entendo que o nosso envolvimento poderá trazer outras soluções que, infelizmente, o Governo, até para falta de proximidade, mas também para evidência, a maior evidência disto é a falta de recursos, e eu não digo, também não vou deixar de dizer, não é de hoje, é uma evidência que foram as políticas de muitos anos, provavelmente até de pessoas que não defendiam o Serviço Nacional de Saúde, que adiaram, e outros interesses envolvidos, logicamente o lobby da saúde é muito grande, que não tomaram as medidas para termos médicos de reserva, termos enfermeiros de reserva e termos qualidade. Essa é uma evidência. É uma evidência que, como o hospital, todos dizem que é 20 anos, eu digo, provavelmente, se tomarmos as decisões rapidamente, porque não podemos é adiar, podemos antecipar, é a mesma coisa com os médicos. Nós não vamos resolver os problemas todos de saúde com uma brinha. Mas podemos tomar decisões hoje, os senhores deputados, mas principalmente os governos, no sentido de criar condições para termos médicos e enfermeiros daqui a alguns anos. Mas, no entretanto, também não podemos fugir disso. A falta de condições que se trabalham nos hospitais e nos ACS, as faltas de condições, a indignidade que existe em relação aos médicos de família, mas também é transversal ao Serviço Nacional de Saúde, é revoltante. A forma como se contratam alguns médicos, nomeadamente para o Serviço de Urgência Básica, é assim, é criminosa.
É criminosa e provavelmente alguns dos nossos concidadãos de Peniche já partiram mais depressa porque não tiveram a resposta adequada para o fazer. E é por isso que alguns de nós, e eu sou um deles, já o confessei e na altura fui criticado, alguns de nós, quando tem algum episódio de doença que ficamos mais alerta, o que é que fazem? Nem sequer vão ao Serviço de Urgência Básica, vão diretamente para Caldas da Rainha. Eu faço, já o fiz duas vezes. Portanto, e isto não pode acontecer, não devia acontecer. Nós temos que ter, se é um Serviço de Urgência Básica, ter o mínimo de condições para que os penicheiros e quem nos visita, que quando têm algum problema de saúde, que vão ao Serviço de Urgência Básica e possam ser tratados e possam ser aplicados aquilo que é básico e é urgente, para depois poderem ser transferidos para o outro lado, seja para Caldas, seja para Torres, ou para um hospital central, que acontece muitas vezes. Penso que respondi ao essencial, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora Susana Ferreira.
Voltando a colocar a tónica no Conselho de Peniche. Não desfazendo, obviamente, da importância estratégica do novo Hospital no Oeste. Vou começar pela questão que nos colocou o Dr. Filipe Melo, que eu agradeço, porque nós vimos em representação de uma comunidade pedir-vos ajuda, mas nós não descartamos da responsabilidade que temos no processo enquanto elementos da comunidade e não descartamos a responsabilidade que temos em termos de uma participação ativa para ajudar na resolução da nossa realidade. E por isso estamos aqui hoje, não só para pedir a vossa ajuda, como também para dizer que estamos disponíveis para cooperar nas respectivas soluções. Se as temos, dentro daquilo que é a nossa responsabilidade e agora ao nível das entidades locais, pela autarquia e pelas respectivas juntas, se temos tido, temos. Se hoje em dia ainda temos as extensões do nosso centro de saúde em condições condignas para funcionar e a ter material para poderem trabalhar o corpo clínico e o corpo clínico médicos e enfermeiros, podemos agradecer ao facto de termos uma autarquia e as respectivas juntas que ajudam diariamente para que isso aconteça. E de alguma forma tentam motivar o corpo clínico a poder trabalhar nessas condições. Há decisões que nos há decisões que não nos competem, porque são centrais. E essas, neste momento, são as mais importantes. E eu dei a tónica em nome desta comissão sobre a questão do corpo clínico, muito baseado nos médicos, mas também não nos podemos esquecer de uma realidade, que é a equipa de enfermagem. A realidade toca médicos e enfermeiros. E essa decisão da necessidade de mais recursos humanos não compete a uma autarquia. Compete às entidades que têm essa responsabilidade a nível central. E por isso é que estamos aqui hoje, disponíveis para passar a mensagem. Sinalizamos, alertamos, pedimos ajuda, estamos disponíveis para cooperar. Não só enquanto comunidade, como, se me permite, toma essa liberdade, enquanto a autarquia local. Estamos, não temos dúvidas que estamos, porque temos tentado fazer alguma coisa nesse sentido. Toco novamente o seguinte aspecto, que é soluções de recurso estão condicionadas ao fraco sucesso. Médicos avançados não podem ser solução para uma população que necessita de cuidado permanente. Não há vínculo em termos de cultura organizacional. Não há vínculo no compromisso. São pessoas que estão lá para cumprir uma tarefa durante algum período do seu tempo. Não podem tocar e ter, obviamente, não estou aqui a falar de competências, atenção, mas fazer um trabalho continuado com uma população que sofre diabetes, como por exemplo as nossas grávidas, e por aí fora. É urgente acontecer alguma coisa? Sim, estamos a fazer alguma coisa, por isso não fazemos mais, porque também não é da nossa competência, mas estamos disponíveis para cooperar. Relativamente à questão do privado e do público, eu acho que corremos um grande risco quando entramos nesta questão, porque na lei diz que todos nós temos direito àquilo que é a saúde dos cuidados primários. Temos corpo clínico altamente competente e eficaz no Serviço Nacional de Saúde. É dos melhores na Europa. De vez em quando eu assisto na comunicação social. Eu própria já fui acompanhada e posso validar isso, e tantas outras pessoas podem validar isso. É um direito que nos assiste. Estamos num país que é democrático, permite-nos a escolha, mas permitem-nos escolher entre o público e o privado. Não nos deem a solução do privado, permitam-nos a escolha. E pronto, e com isto fecho a nossa intervenção. Obrigada uma vez mais. Desculpem porque eu gosto de falar um bocadinho.
Muito obrigado, doutora.
E pronto, e vemos em breve, não é?
Muito obrigado, doutora Susana Ferreira. De facto, o Parlamento serve para falar e é por isso que nós estamos aqui hoje. E foi com muito gosto que todos os grupos parlamentares se fizeram representar de forma tão significativa na vossa audição, dando assim importância à mesma e também equilibrando aqui os dois lados da mesa entre peticionários e senhores deputados. Mais uma vez agradeço em nome de todos os grupos parlamentares aqui presentes, penso que o posso fazer, como relator desta petição, a vossa deslocação aqui num dia de trabalho. Acredito que tenha sido necessário operar várias agendas para conseguirem estar aqui hoje nesta petição. Mais uma vez saudar a vossa iniciativa de verdadeira cidadania, de quem se importa não só consigo próprio, com os seus próprios cuidados de saúde, mas também com os cuidados de saúde de toda a sua comunidade. Tenho certeza que todos os deputados aqui presentes, dos grupos parlamentares presentes, ficaram bastante sensibilizados para os problemas que nos trouxeram aqui hoje, que são de facto problemas que tocam a todos e que iremos com certeza, dentro do grupo parlamentar, enviar os melhores ofícios para que a vossa situação seja endereçada. Dou então por terminada esta audição, agradecendo-me mais uma vez. Muito obrigado.
Obrigada.